DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã da DW África. Eu sou Karina Gomes. Vamos aos destaques desta terça-feira, 2 de junho de 2020. Presidente de Moçambique diz que o país não vai aceitar chantagem de guerra.
Os moçambicanos jamais permitirão que Moçambique seja dividido para satisfazer os interesses de invasores de qualquer origem e natureza.
Governo de São Tomé e Príncipe é criticado pela gestão da crise sanitária gerada pela Covid-19.
Experimentamos a viver uma pandemia extremamente grave para São Tomé e Príncipe. E se não soubermos gerir convenientemente essa situação, vai ser um desastre total.
E como deve ser recordado o angolano Jonas Savimbi um ano depois do seu enterro? São os destaques deste jornal. Fique conosco. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou que o país não vai aceitar a chantagem da guerra cíclica, referindo-se aos ataques armados no norte do país. O chefe de Estado fez estas declarações num discurso de lançamento das comemorações dos 45 anos da independência de Moçambique, transmitido pela televisão.
Os moçambicanos jamais permitirão que Moçambique seja dividido para satisfazer os interesses de invasores de qualquer origem e natureza. Os moçambicanos não tolerarão de forma repetida a chantagem da guerra cíclica movida por grupos de indivíduos manipulados para sustentar o ego das elites internas e externas.
Filipe Nyusi apelou para um reforço da unidade nacional para que o país consiga lidar com os ataques terroristas em Cabo Delgado, os ataques armados em Manica e Sofala e a pandemia da Covid-19, doença que classificou como um inimigo imediato.
O reajustamento das nossas ações face aos desafios de atualidade nos exime da necessidade de reforçarmos ainda mais a unidade nacional, defendermos incondicionalmente a paz e o desenvolvimento.
As declarações vêm na sequência dos confrontos entre as forças de defesa e segurança e grupos terroristas na província nortenha de Cabo Delgado, que estão a se intensificar desde março. No domingo, o ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, anunciou o abate de 78 membros dos grupos armados, incluindo 2 cabecilhas tanzanianos. As autoridades provinciais anunciaram que recuperaram o controle da vila de Macomia, alvo constante dos terroristas. A Anistia Internacional apelou às tropas do governo moçambicano para proteger os civis enquanto realizam as operações contra os grupos armados. Num comunicado, aquela organização de direitos humanos sublinhou que as forças de segurança não devem usar as operações para se vingar dos ataques, atingindo os residentes. De acordo com o diretor da Anistia Internacional para a África Oriental e Austral, Depros Mushena, o povo de Cabo Delgado tem sido vítima de uma violência horrível. Em entrevista à DW África, o jornalista Luiz Inhachot, coordenador do Centro de Jornalismo de Investigação de Moçambique, afirmou que Cabo Delgado está em guerra e a província precisa ser fechada.
Cabo Delgado está em guerra. Se nós tivermos a coragem de ir mexer na Constituição para passarmos para o estado de emergência devido a uma pandemia global, podemos mexer nesta mesma condição e declarar estado de guerra em Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado precisa ser fechada, porque ela é uma vítima, num contexto geopolítico global, devido aos recursos que ela tem. É uma guerra que é exportada, porque temos fronteiras vulneráveis.
O jornalista diz que Moçambique precisa aproximar-se do governo da Tanzânia para aprimorar as investigações.
Por que é que a Tanzânia tem sido palco do corredor dessas pessoas que entram e saem ou pela costa ou por terra e não acontece nada? É preciso que sejam solvidas uma série de pequenos fatores que parecem ser marginais, mas são de extrema importância.
O conflito no norte do país dura há 2 anos e meio. E hoje perguntamos se acha que o governo moçambicano é capaz de conter os invasores responsáveis pelos ataques armados no norte do país. Nós já recebemos algumas reações dos nossos ouvintes. O Muareia Fernando diz que os terroristas são mais que rebeldes, por isso não vai ser uma tarefa fácil. Rui Arnaldo Chimolele opina que a província de Cabo Delgado deveria ser fechada. Almeida Chico Massambo afirma que o problema não é de hoje. Talvez alguém esteja a comer folgado, afirma este ouvinte. E participe você também do debate, deixe sua mensagem no nosso Instagram, DW Português, ou ainda...
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E nós trazemos as últimas atualizações sobre o novo coronavírus. Nos Palop, o governo de Moçambique vai dar assistência social a cerca de 1 milhão de famílias vulneráveis por um período de 6 meses devido à pandemia da Covid-19. Segundo o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, a assistência tem como objetivo minorar a pressão econômica e social nas famílias. Nas últimas 24 horas, Moçambique não registrou nenhum novo caso da doença. E as autoridades de saúde de Cabo Verde alertaram para o abuso no desconfinamento, com aglomerações e convívios após o estado de emergência. O diretor nacional de saúde, Arthur Correia, pediu à população maior responsabilidade e mudança de comportamento em relação às medidas preventivas da pandemia. Cabo Verde registra mais 22 novos casos do novo coronavírus, elevando o total acumulado no país para 457. Na Guiné-Bissau, o número de casos subiu para 1.339, com 83 novos registros da doença. E ONGs alertam para os danos colaterais da pandemia em África. Organizações como a Medical International alertam que medidas de combate ao novo coronavírus no continente estão a fazer com que crianças não sejam vacinadas e outras doenças sejam negligenciadas, enquanto a fome ameaça matar milhões de pessoas. E o Ministério do Interior de Angola, o ministro do Interior de Angola, Eugênio César Laborinho, mostrou-se preocupado com o nível de crimes cometidos contra crianças no país. Apenas este ano foram registrados 1.427 casos, destacando-se a fuga à paternidade, trabalho infantil e disputa pela guarda.
DW África. Deutsche Welle.
São Tomé e Príncipe iniciou esta segunda-feira o seu quinto estado de emergência devido à pandemia da Covid-19. Entretanto, o primeiro-ministro são-tomense Jorge Bom Jesus está debaixo do fogo cruzado devido ao agravamento da crise sanitária no país. A doença já infectou cerca de 400 pessoas e fez 12 vítimas mortais. Manuel Pinto da Costa, antigo presidente da República, junta-se aos críticos do atual governo sobre as políticas para mitigar a doença, que, no seu entender, podem levar a um beco sem saída. A reportagem é do nosso correspondente Ramoncel Graça.
São Tomé e Príncipe foi um dos primeiros países africanos lusófonos a encerrar a sua fronteira para evitar a propagação do novo coronavírus. Também adotou medidas de isolamento social e confinamento obrigatório. Mas as medidas não têm resultado. A descrença por parte da população, segundo o governo, fez com que o país seja o segundo em número de casos da doença entre os PALOP, atrás apenas da Guiné-Bissau. Desde a confirmação dos 3 primeiros infectados em abril, já são cerca de 480 casos positivos e 12 mortos. Manuel Pinto da Costa, antigo presidente santomense, não poupa críticas às políticas do governo liderado por Jorge Bom Jesus.
Estamos a viver uma pandemia extremamente grave para São Tomé e Príncipe. E se não soubermos gerir convenientemente essa situação, vai ser um desastre total.
Manuel Pinto da Costa, um dos fundadores do MLSTP e PSD, partido no poder, indicou ainda que
a desgraça que vai seguir a pandemia é ainda maior que a própria pandemia. Nós estamos preparados para enfrentar essa situação.
Foi a primeira vez que Pinto da Costa falou à imprensa desde que surgiu a pandemia e depois de ter doado vários materiais médicos e equipamentos hospitalares ao governo para o combate à Covid-19.
Fui da opinião de que nós deveríamos criar um espaço para permitir um diálogo entre todos os santomenses, entre as forças políticas, social, diáspora, ter a oportunidade de estarmos reunidos para permitir fazer uma análise profunda do São Tomé e Príncipe que nós temos hoje.
Nesta segunda-feira foi decretado até 15 de junho o novo estado de emergência no país. É o quinto em 3 meses. O presidente da República, Evaristo Carvalho, justificou o facto com o número assustador de casos positivos em crescimento diário no país e a explicação pouco convincente.
Primeiro, número assustador de casos positivos em crescimento diário e explicação pouco convincente, sobretudo pela fragilidade organizativa e funcional dos nossos serviços de saúde.
O primeiro-ministro santomense, Jorge Bom Jesus, distanciou-se das críticas dentro e fora do seu partido, o MLSTP-PSD, garantindo que o seu governo tem feito o melhor possível e alertou que as disputas para as eleições presidenciais de 2021 terá o seu tempo próprio.
Depois de resolvermos o problema de saúde pública causada pelo Covid-19, haverá tempo suficiente para Covid político das presidenciais de 2021.
Jorge Bom Jesus ressaltou que,
sem precisar de nenhum governo de salvação nacional, os momentos difíceis, históricos, filtram e absorvem os verdadeiros patriotas, mas também desvendam os oportunistas.
O governo reajustou as medidas restritivas de prevenção ao coronavírus, anunciou o regresso dos funcionários públicos ao trabalho das 7 às 15 horas e o confinamento geral da população passa a ser agora das 18h30 às 5 da manhã. Das medidas constam ainda testes em massa Covid-19 em todo o país, com a entrada em funcionamento do laboratório PCR esta terça-feira, numa altura em que 12 médicos chineses chegaram ao país para reforçar a equipa médica nacional no combate à pandemia. Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
E assinalou-se ontem um ano da inumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA. Foi na localidade de Lopitanga, província angolana do Bié. Em declarações à DW África, Rafael Massanga Savimbi, filho de Jonas Savimbi, diz que o seu pai deve ser recordado como um cidadão patriota. Manuel Luamba com os pormenores.
A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, recordou seu líder fundador com um minuto de silêncio na manhã desta segunda-feira. A entrevista à DW África, Rafael Massanga Savimbi, um dos filhos de Jonas Savimbi, explicou como seu pai devia ser lembrado pelo Estado angolano.
O Savimbi tem sido recordado como um angolano, como um cidadão patriota que dedicou toda a sua vida ao serviço da sua pátria. Hoje, feito balanço, feita uma análise mais fria dos factos, a maioria dos angolanos conclui de facto que o Jonas Savimbi é um dos expoentes máximos do nacionalismo angolano, que contribuiu para a luta pela independência e para a luta pela democratização do nosso país.
A figura de Jonas Savimbi, também associada a atrocidades na Jamba, antigo bastião da UNITA, narradas, por exemplo, pela jornalista e advogada Bela Malaquias no seu livro intitulado Heroínas da Dignidade, Memórias de Guerra. Questionado sobre se a memória do seu pai tem sido diabolizada, o também deputado Rafael Massanga Savimbi respondeu que já não há razões de se diabolizar a imagem de um e de outro líder histórico angolano.
Eu acho que hoje, acredito ser esta prioridade dos angolanos, é fazermos com que aqueles que governam resolvam os problemas básicos das populações.
Ainda assim, o filho de Jonas Savimbi reconhece a existência de um passivo da UNITA e do seu líder fundador que deve ser assumido.
O passivo da UNITA, porque ele existe, não é uma novidade, não há nada que não seja sabido. Este passivo foi abordado e assumido durante a 16ª Conferência da UNITA, que se realizou em 2001, pelo próprio presidente fundador, o Dr. Jonas Manuel Savimbi.
Que passivo deve ser assumido? O analista angolano Agostinho Sicato responde.
Uma das máculas é o facto de, ao longo do período das contradições, ter-se ouvido episódios, nomeadamente das mortes de alguns dirigentes, aquela história da queima de bruxas, enfim.
Para este politólogo, outros movimentos históricos de libertação nacional, precisamente o MPLA e a FNLA, também devem se reconciliar com a história.
O MPLA precisa de se reencontrar consigo mesmo, está a fazê-lo agora com 27 de maio, mas precisa fazê-lo com aqueles que foram perseguidos em 1962. A FNLA também tem outros passivos por hoje.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Saiba o que se passa no continente africano através do Facebook Messenger. Envie já uma mensagem à DW Português para a África através do Messenger para começar a receber as notícias. Um serviço inovador e gratuito. DW. DW Notícias.
A ONU considerou urgente investigar os episódios de violência policial registrados nos Estados Unidos da América durante as manifestações contra a morte do afro-americano George Floyd, além dos ataques contra jornalistas que estão a fazer a cobertura desses protestos. O porta-voz das Nações Unidas, Stephan Dujarric, sublinhou que é preciso investir numa formação adequada em matéria de direitos humanos e no apoio social e psicológico à polícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o envio de milhares de soldados fortemente armados para conter os tumultos em Washington. Em todo o país, houve milhares de detenções. O governo de Nova York impôs hoje o recolher obrigatório com o dobro de polícias da noite anterior para conter os confrontos nas ruas, que deixaram pelo menos 2 mortos no país. A autópsia contratada pela família de George Floyd confirmou que a causa do falecimento foi asfixia devido à pressão constante. De lembrar que George Floyd foi morto por um polícia durante uma ação policial. Esse polícia colocou o joelho sobre o pescoço de George Floyd, que não conseguiu respirar e morreu. E a Human Rights Watch pediu uma investigação aos alegados abusos de direitos humanos durante as eleições de 20 de maio no Burundi. A organização não governamental citou relatos de assassinatos, detenções arbitrárias, agressões e intimidação, e disse que as eleições aconteceram num ambiente fortemente repressivo e sem a participação de observadores internacionais independentes. E organizações não governamentais apelaram ao presidente da República Democrática do Congo para que demita o inspetor-geral do Exército, que consideram o principal suspeito da morte de um defensor dos direitos humanos no país. O diretor da ONG La Voix des Sans Voix, Floribert Chebeya, foi encontrado morto há 10 anos, um dia depois de ter ido à inspeção geral da polícia na capital Kinshasa. As organizações pedem que o inspetor John Numbi seja colocado à disposição da justiça. E agora as informações do desporto. O RB Leipzig venceu Colônia por 4-2 esta segunda-feira, no jogo que marcou o encerramento da 29ª rodada. Com a vitória, a equipe voltou à terceira colocação do campeonato alemão.
DW, espaço do ouvinte.
Hoje nós perguntamos se acha que o governo moçambicano é capaz de conter os invasores responsáveis pelos ataques armados no norte do país. Nós já recebemos muitas reações no Facebook da DW África e também no nosso Instagram, DW Português. Siga-nos lá também. O Kelvin Marcos Faharani diz: o assunto está a ficar cada vez mais complicado. O ministro do Interior sempre diz que tudo está controlado, mas como se justifica as mortes? Questiona este ouvinte. Ensa Inchai diz que deve ser decretado um estado de emergência na província de Cabo Delgado. Este ouvinte também defende que é preciso isolar a província para conter os insurgentes. Watson Jaime concorda que um estado de emergência seria fundamental para essa zona do país, tendo em conta a ousadia descabida do terrorismo que se vive. Tenho a sensação da cumplicidade grosseira da vizinha Tanzânia neste cenário, afirma. John Pólvora diz: estes ataques são os resultados da má governação. O José Yamaula diz que os moçambicanos não estão preparados, preocupados com o número de insurgentes que são abatidos, mas sim os insurgentes que estão livres na província. Gil Cordeiro Andak diz: sei que temos um exército capaz de enfrentar situações desta natureza. Não há nenhum inimigo que pode nos ganhar na nossa própria casa, a não ser que haja alguém de casa mostrando os nossos pontos fracos. E o ambicioso da Kitera Magenge opina que esta guerra é interna. Todo mundo sabe, diz este ouvinte. E nós agradecemos todas essas participações. Nós voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Para saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse o nosso site dw.com/português, nossa página no Facebook e o nosso Instagram. A todos um ótimo dia!